Dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Vamos saber um pouco mais dessa data, que inclusive foi instituída no calendário como um feriado. A data foi declarada como feriado nacional, tá bom, gente? E sobre o assunto, nós convidamos a doutora Jade Rodrigues, advogada, palestrante e coordenadora da Comissão de Igualdade Racial da OAB. Queria começar perguntando sobre a importância do Dia da Consciência Negra e o papel, né, no combate ao racismo estrutural e a promoção da igualdade racial no Brasil, doutora.
Claro, vamos lá. Primeiramente, um bom dia. É um prazer falar com vocês. Vou começar a contar para vocês sobre o dia 20 de novembro. Dia 20 de novembro celebra a história de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares era um líder quilombola. Dia 20 de novembro é um dia que, para a comunidade negra, significa tanto resistência quanto liberdade, né? Zumbi dos Palmares jamais se rendeu. Então, esse dia sempre nos traz a conscientização de não desistir. Para a população negra, a ideia é essa: que nós sigamos, que nós não nos coloquemos nesse lugar de desistência, né? E pensando numa conscientização do todo, a ideia é o combate ao racismo estrutural por meio dessa reflexão acerca do racismo. Racismo no Brasil é algo que é muito negado. E aí isso tem uma contradição, né? Porque apesar de ser negado, ele é crime. Então, veja, nós ainda estamos negando um crime que ele começou no período da escravidão, né? Que foi abolido em 1888. Nós somos o último país a abolir a escravidão. Então, o objetivo do dia 20 de novembro é também que a gente pare de negar que o racismo existe no Brasil e passemos a enfrentá-lo e passemos a ter essa consciência antirracista, que pede que aquele que entende o que é racismo, que ele vê algo acontecendo, que ele faça alguma coisa, que ele se movimente e sustente essa pessoa que está passando por essa situação de racismo. Viabilize os acessos, né?
Você falou do Zumbi dos Palmares e a gente também, numa rápida pesquisa aqui, se depara com a figura da Dandara dos Palmares, que foi também uma líder palmarista que também foi perseguida, mas resistiu até os últimos dias, né?
Resistiu até o último dia, quando ela descobriu que Zumbi tinha sido morto. Ela decidiu por encerrar a própria vida, né? Ela resistiu até o último minuto.
Quais são, doutora, quais são, digo, os principais desafios enfrentados pela população negra no Brasil atualmente?
Os principais desafios, desculpa, os principais desafios legais?
Desafios para viver de forma igualitária na sociedade, de uma forma geral, sendo respeitados como ser humano, pela sua competência, né? Não mais nem menos pela questão da pele, né, doutora?
O principal desafio da população negra hoje é se desvencilhar da herança escravagista, que coloca a população negra num lugar de subalternidade, de servir, de servidão. E veja, não tem nenhum demérito em servir. O problema está quando a sociedade já entende qual é o lugar que você pode e deve ocupar. Esse é o grande problema. Então, é uma pessoa preta que pode ser o CEO de uma empresa entrando numa loja e alguém pergunta se essa pessoa é a vendedora. No inconsciente coletivo, não há outra coisa que essa pessoa pudesse fazer. E aí, por essa subalternidade, isso acontece tanto nos meios de trabalho, isso vai acontecer na sociedade em geral. Ainda são negados acessos, né? Essa semana teve um caso que eu não vou conseguir detalhar por infortúnio, eu acabei de me lembrar, mas foi um artista que teve a reserva dele negada em um hotel, e isso não foi no Brasil, mas com a tranquilidade de dizer que eles não aceitavam pessoas pretas. Então, veja, o mundo não evoluiu tanto assim. Então, o nosso maior desafio hoje para viver com dignidade é nos livrarmos dessa herança escravocrata.
Doutora, na sua experiência, quais são as barreiras que pessoas negras enfrentam para acessar, por exemplo, o sistema de justiça do Brasil?
Olha, eu acho que a maior barreira é a desigualdade econômica, porque muitas vezes, quando a pessoa é uma pessoa que tem um poder econômico reduzido, ela nem sabe que os problemas que ela enfrenta podem ser alvo do poder judiciário. Então, isso vai desde um direito ao consumidor até um direito penal. A gente tem uma dificuldade, né, de explicar para as pessoas que a Lei Maria da Penha, por exemplo, ela pode ser utilizada, né, isso não vai trazer qualquer tipo de represália ou qualquer coisa do tipo, né, que é importante fazer o uso. A renda média da pessoa preta é inferior ainda. Isso faz com que o acesso à informação seja reduzido e, a partir disso, o acesso à justiça também. E aí tem também o racismo institucional, que a gente não pode esquecer, né? Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, é amplamente conhecido por ter um tribunal de justiça que é esmagadoramente branco. Ou seja, existe uma dificuldade para que a gente crie um ponto de empatia com o judiciário. E isso influencia nas decisões em sendo positivas ou negativas nos casos de racismo. Porque quando você não é uma pessoa preta, é preciso fazer um exercício de empatia, um estudo muito intenso, para que você entenda o quão enraizado está o racismo no Brasil. E que não necessariamente o racismo é dito, né? O racismo pode ser velado. E quando a gente fala, por exemplo, do Estatuto da Igualdade Racial, nós estamos falando do crime de racismo no sentido de negar acessos. Então, negar acesso não necessariamente vai ser dito: você não pode entrar neste elevador porque você é preto. Então, hoje, o que nós temos que lidar é com as nuances, né? Esse é o desafio legal também da população preta do Brasil, é ensinar para o judiciário o que é racismo, o que é injúria racial e que isso precisa ter consequências.
Uhum. Doutora, você como advogada, né, já se sentiu também atingida por esse tipo de comportamento ou tratamento diferenciado de forma direta ou indireta? Você já sentiu também algum tipo de preconceito?
Claro, com certeza. Quando eu era mais jovem, eu ia ao fórum, eu já era advogada, e a primeira coisa que a pessoa do balcão me perguntava era: é pensão alimentícia? A defensoria é do outro lado. E eu rapidamente explicava: não, a advogada do caso sou eu. Você precisa anotar o número do processo para que você possa procurar. Recentemente, eu e minha sócia fomos dar uma palestra para falar acerca da conscientização racial dos fornecedores de um grande hospital de São Paulo. E aí, quando nós chegamos na porta, nós dissemos: viemos palestrar nesse grande hospital. E rapidamente o porteiro e a recepcionista responderam: vocês? Vocês é que vão dar palestra? Então, é o que eu estava comentando acerca do inconsciente coletivo.
A expressão...
O inconsciente coletivo nos coloca num lugar. E eles entendem que a gente não pode sair desse mesmo lugar.
A pergunta feita e já com a expressão de espanto já fala tudo, né, doutora?
Não precisa dizer: é porque você é preta, né? Não, essa frase não faz falta. Dá para a gente entender a surpresa.
Como é que a legislação brasileira protege os direitos das pessoas negras contra o racismo? As leis são suficientes? Parece que ainda não, mas o que pode ser melhorado, doutora?
Olha, com relação às leis, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial. E para além do Estatuto da Igualdade Racial, a gente tem a Lei 10.639, que é para implementar o ensino da história e cultura afro-brasileira no ensino fundamental e médio. Além disso, a gente tem também as ações afirmativas, né, que são basicamente as cotas. Vou te dizer, eu acho que a legislação é um grande esforço. um grande esforço coletivo para que os direitos da população preta sejam atingidos. Dá para entender que, de fato, não é suficiente, principalmente quando a gente pensa que, pelos crimes de racismo e injúria racial, a possibilidade de alguém ser preso no Brasil é muito pequena. E isso é estatístico. Mas hoje, você tem a possibilidade de registrar um boletim de ocorrência, ir até a delegacia, dizer que você sofreu uma discriminação racial e, a partir disso, você se movimentar é algo que já é muito inovador. Porque, como anteriormente comentado, no Brasil ainda é difícil que as pessoas entendam que exista o racismo. Por diversas vezes, alguém que sofre uma discriminação vai chegar e vai dizer: nossa, eu sofri uma situação que é uma situação de racismo. E a pessoa que está ouvindo vai responder: ai, mas será? O racismo é um crime muito invalidado em geral. Então, pensando que a consciência ainda é pouca com relação a esse crime, apesar dele ser um dos crimes mais praticados no Brasil, a legislação dá essa possibilidade de que você obtenha seus direitos. Que você, por exemplo, você processe essa pessoa na esfera civil e que ela pague uma indenização pelo dano moral que ela fez você sofrer. Então, eu entendo que é um esforço muito válido e que dá um acesso a essa reparação que é tão importante, já que é como se fosse um crime sem solução, né? Porque se ninguém acredita que racismo existe, no fim é um crime sem autor, né? Então, eu entendo como um grande esforço, eu entendo como um grande esforço e que tem sido válido, e não dá para a gente dizer que não há uma melhora.
É
A
difícil.
jurisprudência melhorou muito desde que a lei 10.639 foi implementada. Não, desculpa, desde que o Estatuto da Igualdade Racial foi implementado e também depois que o crime de injúria racial foi equiparado ao crime de racismo. Então, as estatísticas já mostram maior registro, e isso é de extrema importância para que a gente consiga entender o tamanho do buraco que o racismo traz para a população brasileira.
É difícil registrar um crime pela forma como ele também é praticado, ou seja, tipificar, né? Porque há o preconceito, o racismo direto, o indireto, aquele que exclui, aquele que usa uma estratégia, né? De eliminação, né? De segregação, é isso, doutora?
Sim. Olha, pensando na esfera civil, não há tanta dificuldade, né? Porque para você fazer o registro de um boletim de ocorrência, você consegue fazer online, tem a delegacia que é especializada em discriminação e diversidade, e você consegue fazer esse boletim online com tranquilidade. Agora, quando a gente fala, por exemplo, da esfera trabalhista, que também está previsto no Estatuto da Igualdade Racial, e só para dizer o que está escrito lá, é basicamente que é vedado que você dificulte o crescimento de alguém dentro de uma empresa, porque em razão, né, de tom da pele, em razão de raça. E aí isso demanda o quê? Demanda provas. Então, nesse caso, é extremamente importante o auxílio de um advogado trabalhista para que ele consiga fazer essa estratégia do caso para demonstrar que outras pessoas estão sendo tratadas de forma privilegiada e a pessoa que é preta e quer fazer essa reclamação está sendo tratada, está sendo preterida, né? No caso.
Doutora Jade Rodrigues, advogada, palestrante, coordenadora da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, que certamente deve ser avaliada como advogada pela sua competência. Mas, como estamos tratando um assunto delicado, doutora, eu pergunto para você, né? As cotas raciais, como é que a senhora vê as políticas de cotas raciais em universidades e concursos públicos, né? Como é que você avalia? Está funcionando bem? Está contento? Ou tem que ajustar ainda?
Olha, as cotas trouxeram uma maior representação e uma maior diversidade nos espaços universitários, né? Não dá para dizer que antes a universidade pública, pela dificuldade de entrar e pela desigualdade de acessos, trazia um ambiente que era majoritariamente branco. E veja, isso não seria um problema se nós estivéssemos falando aqui de igualdade de oportunidades. Então, quando a gente está falando, por exemplo, sobre meritocracia, a gente coloca, por exemplo, uma pessoa, um humano e um tigre dentro de uma jaula. Eles estão no mesmo espaço, certo? Mas se a gente for pensar numa luta, será que eles vão ter a mesma chance? Então, é essa reflexão que eu trago sempre quando a gente fala de cotas raciais. Se a gente está falando de cotas raciais, a gente está falando sobre essa subalternização que foi imposta à população negra e que vem, e as cotas vêm como essa possibilidade de reparação histórica. Então, é o Estado dizendo, eu entendi que, porque a gente não pode esquecer também que a escravidão, ela era legal, né? A escravidão não era ilegal no Brasil. Então, é basicamente o Estado reconhecendo que errou e dizendo, olha, eu entendo, sim, que eu preciso melhorar as oportunidades para quem teve todas as oportunidades negadas, teve a liberdade negada, para quem foi sequestrado. Então, é basicamente isso. As cotas mudaram muito, teve um impacto social muito intenso, e isso aumenta a renda da população preta. Então, as cotas são extremamente positivas e é muito importante também dizer que as cotas, elas têm um tempo certo de durar. Então, há uma previsão de que haverá uma igualdade salarial entre pretos e brancos em 2089. Então, quem sabe até lá a gente não consiga encerrar as cotas porque a igualdade foi atingida. É, nós tivemos a renovação da lei de cotas depois de 10 anos, porque ainda se faz necessário. Mas em busca, como nós estamos todos em busca dessa igualdade, quem sabe num futuro a gente não consiga não precisar mais, né, das cotas.
É isso aí. Ézio Rodrigues de Santana, ele disse que o que manda é a pessoa e não a cor. E dá um bom dia a você. Ele é negro também. Aqui em Uruçanga nós temos uma comunidade chamada Santana, né? Que tem, eu acho que tem a maior concentração, né, da população negra aqui, né? E a gente percebe que as coisas estão evoluindo bastante na questão da igualdade, do respeito, do bom relacionamento. Ainda não é ideal, a gente sabe disso. E os negros sabem mais que a gente, né? Mas a gente sente que há uma evolução. Eu até pergunto para você, doutora, você fala de São Paulo, mas de acordo com as estatísticas, né, e pesquisas, percebe-se mais preconceito em grandes centros ou no interior, ou não há uma informação clara sobre essa questão?
O racismo, ele se apresenta em cada lugar de uma maneira diferente. Nos grandes centros, por exemplo, aqui em São Paulo, nós já somos mais descolados, acho que dá pra gente dizer assim, a gente é mais descolado, mas quando você entra num espaço de poder, a população preta segue incomodando. Quando você vai a um supermercado, você segue sendo perseguido, o segurança continua andando atrás de você. Então, às vezes, a gente tem essa impressão de fora de que as coisas estão melhorando. E não dá pra gente dizer que nada melhorou, mas ainda há uma grande perseguição ao povo preto por um infortúnio, e isso acontece em qualquer estado do Brasil, acho que em nenhum lugar nós estamos livres disso, nem na Bahia, que é o estado mais negro, em Salvador, né, que é a cidade mais negra fora da África. Então, acho que não tem como a gente se proteger nesse sentido, né? Agora a gente pode revidar, a gente pode denunciar, esse é nosso papel como pessoas pretas hoje.
A Conceição também escreve pra gente aqui, também é negra. Grande desafio Sim. que eu encontro é chegar num lugar que ninguém me conhece, me olham com desprezo. Desafio no trabalho, muitos preferem ser atendidos pela pessoa branca. Eu luto contra o preconceito dentro até do meio familiar. Grande tema, parabéns a Marconi, né? E a minha luta é grande para provar que sei, posso e defendo. Legal, né?
Legal, legal, legal o seu comentário, Conceição. Obrigada por participar.
A gente percebeu agora recentemente que há um jogador brasileiro, Vinícius Júnior, que joga muita bola, né? E que só não foi escolhido como bola de ouro agora, talvez até pela avaliação dos juízes, pelo fato de ser negro, mas ele tem travado uma luta muito grande também, né? E ele está incomodando bastante gente, incomodando no bom sentido, entre aspas, porque ele não aceitou, né? De qualquer forma, esses momentos de preconceito. Você certamente deve conhecer também o caso do Vinícius, né? Que está lá na Europa, enfrentando esses preconceitos, viu?
Eu conheço esse caso do Vinícius Júnior. Meu pai era um grande conhecedor de futebol, ele adorava, e a gente costumava assistir esses programas juntos. E essa coisa da Bola de Ouro é muito recente. O Vini Júnior, ele tá numa posição que ele tá num país europeu, e para além dele estar num país europeu e ele ser um estrangeiro, ele ainda é negro. E não me esqueço de quando ele sofreu o primeiro caso de racismo, que nem sequer eles reconheciam que era racismo. E hoje, mudando totalmente o posicionamento, né, eu fiquei muito feliz quando eu vi que o Real Madrid não compareceu à Bola de Ouro. Que eles disseram, eu não vou. O melhor jogador do mundo é o Vini Júnior. E aí isso fica muito explícito, né? Vocês não deixaram que ele vencesse por ele ser uma pessoa preta. Pois bem, então eu não vou comparecer. Então eu acho que essa atitude do Real Madrid é uma atitude antirracista. Esse é um posicionamento que se espera. A gente espera, nós como população preta, esperamos que essas pessoas que são brancas, que são aliadas da população negra, que elas se posicionem. Então esse posicionamento do Real Madrid, no meu entender, foi perfeito. Eles fizeram o que precisava ser feito.
Exatamente. Ele se transformou num grande ativista, referência contra a discriminação e... Acho que também vai se encontrar uma grande evolução, porque o Vinícius Júnior não é qualquer um, não é?
Exatamente, o racismo no futebol não começou com o Vinícius Júnior, né? Então eu vejo como essa repercussão do caso dele como muito positiva, inclusive para o futebol, para que essa discussão também venha para o esporte e esse assunto também seja debatido para que nas próximas gerações, então, por exemplo, Estevão do Palmeiras, que outras pessoas que também provavelmente ou muito provavelmente vão para o exterior, que essas pessoas possam ser melhor tratadas também no trabalho delas, né?
Você já enfrentou algum caso assim atípico na profissão, defendendo uma pessoa negra ou pelo fato de ser negra, né? Você já falou agora há pouco, né? Chegou numa situação em que você foi confundida com o cliente, que não tem problema nenhum ser negro ou ser branco, o importante é a competência estar ali para desenvolver uma função, né? Mas você tem outros casos que você também teve que intervir assim, de uma forma mais enérgica para mudar uma interpretação?
Olha, Jair, eu tenho um caso que saiu a sentença há 2 semanas. Olha o que aconteceu com o meu cliente. Ele estava voando, ele entrou no avião, estava vindo de Nova York para São Paulo. E aí, quando ele entrou no aeroporto, ele estava numa classe executiva, primeira classe. A senhora que estava ao lado dele deitou-se no banco para que ele não sentasse. E aí ela repetia para ele em inglês que ele deveria sentar na parte de trás do avião. E aí as aeromoças, né, as comissárias de bordo interviram para que ele pudesse sentar no assento dele. E aí essa senhora permaneceu perturbando ele, batendo nele, estapeando, e aí novamente teve que acontecer uma intervenção. Essa intervenção aconteceu, eles foram trocados de lugar. E aí, peço até desculpas se tiver alguém ainda tomando café da manhã, mas é importante a gente dizer, ela vomitou no meu cliente, puxa, de propósito.
Que coisa,
hein? E aí quando eles chegaram em solo paulista... E ele fez questão, né, de fazer o registro do que tinha acontecido, de chamar a Polícia Federal. E aí, o que, que aconteceu? Foi por muito pouco que ele não foi conduzido.
Olha só.
E aí ele explicou, não, a vítima sou eu.
Esse é um caso de...
Um advogado,
ele pode render
negro.
Uma prisão, ele pode, é um caso que pode render uma prisão e um bom processo de danos morais, né? Olha...
E aí, Jair, te conto o que aconteceu. Veja bem, umas 2 semanas saiu a sentença, ele recebeu, sim, a indenização por danos morais, e aí a ofensora, e aí quem vai pagar esses danos morais vai ser a companhia aérea pelas omissões acontecidas no decorrer do voo. A ofensora faleceu, então ela não vai ser penalizada. Mas a companhia aérea... vai precisar
fazer o pagamento desse valor de condenação justamente pelas omissões que foram cometidas no decorrer do voo. Porque enquanto eles estavam em solo em Nova York, já teve um problema. Então, eles poderiam ter resolvido antes do voo começar.
Houve negligência, deixar o caso evoluir, né, doutora?
Demais. E as consequências psicológicas para uma pessoa que sofre um tipo de racismo desse, são devastadoras.
Doutora, nosso muito obrigado pela participação. Doutora Jade Rodrigues, advogada, palestrante e coordenadora da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. Falamos sobre o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Nosso muito obrigado, muito sucesso, doutora, né? E foi um prazer falar com você.
Eu é que agradeço, o prazer é todo meu. Tenha um bom dia.
Bom dia, bom dia. Tá aí, gente, um tema que é polêmico, né? Requer muita reflexão, porque a sociedade tem que evoluir, né? Desde a época da escravidão, onde os negros eram serviçais, né? Trouxe ainda raízes muito profundas e fortes, e ainda hoje as pessoas olham para a pessoa, alguns, né? Não, evidente que não são todos, olham para os negros como já uma pessoa que vai fazer o serviço, talvez, de menor especialização, e com menor salário, né? E não é assim, tem que ser todos iguais, né? É o mesmo caso homens e mulheres, quando mulheres também, de uma forma geral, têm salários menores, e aqui no caso negros também, né? Então, tem que dar um basta, e é com pautas como essa que geram reflexão, né? É com a luta, é com a resistência, né? Que a gente muda a realidade, né? Senão, a gente não cresce, de forma alguma não evolui, né? E não mostra que nós somos o único ser, né? Com capacidade de pensar, de raciocinar, né?